Olá, ouvintes deste podcast. Antes de começar a história de hoje, quero anunciar que trocarei o nome do perfil do Instagram, que é onde posto não apenas a divulgação destas contações, mas outros meios de indicação de livros e de leituras. Por que a troca do nome? Primeiramente porque já era a intenção, tendo em vista que para se tornar um clube, a princípio, dentre outras características fundamentais, é necessário leitura e discussão de uma obra em grupo, presencialmente ou virtualmente. Esta foi a proposta inicial do projeto, mas ele seguiu outros caminhos de incentivo à leitura. Além disso, porque o perfil completa um ano neste mês de setembro e além da troca do nome, outras surpresas virão. Portanto, o próximo podcast fará parte do novo perfil Tons de Leitura. Afinal, são muitas nuances de histórias, de imagens, de palavras e de sons. Tanto o Instagram, o YouTube, o Spotify e o Player FM passarão, então, a se chamar Tons de Leitura. Hoje, ainda como Clube da Leitura Virtual, vou contar a história do autor Moacir Scliere. Escritor, médico e professor gaúcho de Porto Alegre, Moacir é um importante nome da literatura brasileira contemporânea, com mais de 70 livros publicados, contemplando vários gêneros. Este escritor já recebeu prêmios literários importantes, nacionais e internacionais, e suas obras foram traduzidas para muitos países do mundo e adaptadas também para o cinema, o teatro e a televisão. Seus temas centrais são a realidade social da classe média urbana do Brasil, destacando seus imaginários fantásticos, a medicina, sua grande paixão, e a tradição do judaísmo, pois ele é filho de judeus russos que migraram para o Brasil em 1904. O livro Carnaval dos Animais foi considerado por ele sua primeira obra, que o inseriu de fato no universo das letras brasileiras. Mas vou falar um pouco sobre a obra O Mistério da Casa Verde. Esta foi indicação do meu filho, Arthur Santana, que disse que essa obra resolveria meu dilema sobre minha escolha em indicar um clássico para leitura ou não, pois O Mistério da Casa Verde articula uma história contemporânea com uma da tradição literária. Meu filho, com seus 12 anos, já gostou logo no início da história, quando leu que um dos personagens principais e muito esperto chama-se Arthur também, e sem o H como o dele, porque a maioria das pessoas escreve seu nome com esta consoante. Ele logo disse: "Que milagre!" Bom, vamos à história. Arthurzinho, André, Pedro Bola e Léo são grandes amigos. Entre Arthurzinho e André há sempre uma rivalidade, mas é Arthurzinho o mais popular dos rapazes e uma espécie de líder entre eles. Todos moravam na cidadezinha de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e estavam precisando de um local para realizar suas reuniões, onde poderiam dançar, ouvir suas músicas em volume máximo e se divertirem. Arthurzinho, então, teve a ideia de montar um clube na chamada Casa Verde. Este lugar é exatamente onde o Dr. Simão Bacamarte, personagem de Machado de Assis, havia instalado no século XIX um hospício. A Casa Verde existiu de verdade, cerca de 2 séculos antes, e funcionou como asilo para doentes mentais, cuja história inspirou Machado. O mistério da Casa Verde, portanto, dialoga com a narrativa de Machado de Assis, o alienista, e os jovens, como meu filho, tem a oportunidade de entrar em contato com essa importante obra literária. Os meninos resolvem viver essa aventura e se deslocam para o local, dando início ao projeto do clube. Mas os 4 meninos terão que abrir uma entrada na parede dos fundos da casa, já que as portas e as janelas originais foram emparedadas há muitos anos. Todos diziam que a centenária Casa Verde era mal assombrada e ninguém brincava com isso. Então, após entrarem no interior sombrio do casarão, os meninos exploravam com cautela o ambiente e logo estranharam, porque lá estava tudo muito limpo. Como estaria limpo se a casa estava toda bloqueada para ninguém entrar? Com muito cuidado, eles foram andando devagar e se depararam com uma porta fechada. Morrendo de medo, eles a abriram e ficaram paralisados de susto. E é aqui que eu inicio a leitura do livro de Moacir Scliner. No meio da sala, sentado em uma grande cadeira e de frente para eles, estava um homem estranhíssimo, desgrenhada cabeleira grisalha, imensa barba e os olhos, que olhos aqueles, de sob as espessas sobrancelhas, miravam fixos garotos, com um brilho verdadeiramente hipnótico. Durante um instante, os quatro ficaram ali petrificados de terror. Depois, e como que obedecendo a um comando, deram meia volta e dispararam pelo corredor. Ao chegar ao buraco de saída, novo momento de pânico. Queriam sair ao mesmo tempo, não conseguiam, embolavam-se, até que finalmente emergiram dali Artuzinho e André na frente. Pedro bola atrás, Léo ainda meio atarantado por último. Atravessaram o matagal lanhando-se nos galhos e correndo como malucos pela rua chegaram finalmente a um lugar seguro, a casa de André, a mais próxima dali. Por algum tempo ficaram ali ofegantes, sem poder falar. Finalmente André bradou apontando a Artuzinho um dedo acusador. Eu disse, cara, eu disse que essa história ia terminar mal. Todo mundo sabe que essa tal de Casa Verde é mal-assombrada e que a gente não deveria passar nem perto. Mas você tinha de inventar essa coisa de clube. Por que você pensa que é o maior, que sabe tudo? Viu, cara? Viu no que deu? Artuzinho não teve como responder. Aparentemente, André tinha razão. Pedro Bola, então, não tinha dúvida. Era um fantasma aquilo que eles haviam visto. Léo, porém, discordava. Para mim, não era fantasma. André olhou, assombrado com aquela audácia. Desde quando o baixinho ousava contrariá-lo? Mas Léo repetiu, não era fantasma coisa alguma. Ah, não? André irônico, a custo contendo-se, a vontade que tinha era de dar um tabefe no outro. Não era fantasma. E o que era então? Diga, você que sabe tudo, o que era aquilo? Uma visão, por acaso? Nós quatro tivemos ao mesmo tempo uma visão, foi isso? Não, não era uma visão. Léo, no mesmo tom, surpreendentemente calmo. Ah, não? E o que era? Pode o amiguinho nos dizer, por favor? Estamos ansiosos por ouvi-lo, senhor professor doutor Léo. Léo optou por ignorar a gozação. Era uma pessoa, um homem, alguém de carne e osso como nós. Essa não, protestou Pedro Bola. A Casa Verde está completamente fechada, ninguém poderia ter entrado lá. Além disso, como é que você sabe que era uma pessoa? Você tocou o homem por acaso? Não. Não toquei. E então, de onde é que você tirou a certeza de que era alguém como nós? Por causa das bananas. Bananas? Pedro Bola não estava entendendo mais nada. Que bananas, cara? Do que você está falando? Estou falando, continuou Léo, no mesmo tom calmo, de um prato com bananas que estava sobre aquela mesinha ao lado do homem. Os outros se olharam perplexos. Ninguém tinha visto banana alguma, mas Léo insistiu. Havia, sim, um prato com bananas maduras. Tenho certeza absoluta. Muito bem, disse André irônico. Então havia ali um prato com bananas e daí espertinho. Daí que fantasma não come banana. Os outros calaram-se, estarrecidos. E os meninos continuaram a reviver a cena na Casa Verde várias vezes para tentar entender o que realmente havia acontecido lá. Quem, afinal, era este homem? Era de carne e osso mesmo? Ou era um fantasma? Era o espírito de Simão Bacamarte? O que ele estaria fazendo naquele casarão? Quem mantinha a Casa Verde limpa? Certamente os meninos iriam descobrir aquele mistério. Mas como eles fariam? São muitas perguntas para você, ouvinte, que só podem ser respondidas com a leitura do livro O Mistério da Casa Verde, de Moacir Scliner.